Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o reitor da Universidade Estadual de Maringá, Mauro Baesso, que no próximo dia 10 encerra a gestão de 4 anos. Reitor, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade para você e da CBN e para os seus ouvintes.
Bom, então, próximo dia 10, né, o senhor encerra a gestão de 4 anos. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação desse período à frente da reitoria da UEM.
Eu diria que... Primeiro, um privilégio, né, de ter sido escolhido pela comunidade universitária para gerir a UEM, né, nesse período, junto com o vice-reitor, o professor Júlio e mais a equipe. E foi também uma grande, eu diria que um grande desafio. Né? Porque quando você vai para a gestão de uma universidade, você tem sempre as suas ideias e gostaria de contribuir para melhorar mais ainda a universidade, que já é reconhecida como uma das melhores do país e com reconhecimento internacional. Hoje mesmo, né, a Folha de São Paulo soltou o resultado e a UEM continua ali entre as 25 melhores. Não é? Então, isso, a UEM é muito grande, né? Às vezes as pessoas acham que a UEM é uma universidade pequena, mas não é, não. Ela é considerada uma universidade de grande porte, mesmo no exterior, com um total de 26 mil alunos, não é? Entre graduação, pós-graduação. Então, para mim, foi um privilégio. Foi difícil, né? É um desafio grande. São 4.200 servidores, que mais esses 26 mil alunos, uma comunidade grande com tantos desafios, e todo mundo que vai para a gestão tem as suas ideias. Nós tínhamos como foco melhorar a graduação, incentivar, apoiar mais a graduação. Criamos um programa de apoio ao estudante para tentar minimizar a evasão, que é um programa de preceptoria. E a infraestrutura também é importante, porque a universidade... no espírito como a UEM funciona e as universidades públicas brasileiras, é com a maioria dos professores de regime integral, com servidores bem formados, inclusive com nível de pós-graduação, porque temos áreas que demandam esse conhecimento. Então, é uma instituição que funciona o dia todo e até a noite, né? Porque funcionamos, inclusive, até 11 da noite. Uhum. Então, a infraestrutura também tem que dar as condições para que as pessoas trabalhem num bom ambiente. Ainda não é adequada, ou ainda é uma universidade heterogênea, por eu dizer. Primeiro, que tem os cursos iniciais, que são os 29 cursos de graduação, uhum, que tínhamos até 1999. Então, esses cursos estavam consolidados e a maioria com infraestrutura, se não excelente, mas adequada, e os cursos novos, né, que foram criados a partir daí, que ainda não tem infraestrutura adequada. Então, por isso que ainda é preciso investir na infraestrutura, terminar as obras que estão paralisadas. A gente retomou algumas, estamos inaugurando algumas obras, como a da odontologia, o sistema de monitoramento da segurança, o prédio da educação física, os 100 leitos do HU.
E os 100 leitos do HU, quando que eles vão ser inaugurados? Porque a gente já falou em outras oportunidades que eles seriam inaugurados. Né?
Sim. Agora a gente não... a obra está prevista para a empresa entregar para nós no dia 20 agora de outubro. Então ela estará pronta para a inauguração a partir do dia 20 de outubro. Na verdade, eu estive lá hoje, está faltando o entorno, grama, esses pequenos detalhes, porque aqui em Maringá é difícil, né? Quando chove... A terra vermelha, não, você não tem como ter acesso. Mas está praticamente pronta, a obra ficou muito boa, a qualidade excelente. E foi esse o desafio que a gente enfrentou para melhorar a infraestrutura. Demos esse passo, né? E tem mais recursos que a gente conseguiu de emendas federais, que estão de obras que estão para acontecer, né? Licitações já realizadas, outras, uhum, que estão sendo iniciadas. Eu tenho convicção de que nos próximos 4 anos, essa gestão que está assumindo poderá deixar a infraestrutura da UEM bem consolidada. Essa é a percepção, porque temos aí quase 30 milhões de reais de recursos federais para construções e também o que nós precisaremos é terminar essas obras inacabadas, que já estão diagnosticadas, a sua grande maioria, e estão em condições de serem licitadas para darmos continuidade.
Porque elas também afetam a questão da segurança, né?
Sim, nós tivemos problemas de segurança nesse período de 4 anos e algumas delas, inclusive, em razão das obras inacabadas. Então, as que foram tomadas, a gente melhorou o cercamento da universidade e agora o sistema de monitoramento, que era uma demanda antiga, ele está pronto, não é? Amanhã a empresa teria condições de nos entregar, mas já está funcionando. Uhum. As 157 câmeras, eu estive lá olhando hoje nos 9 painéis, são 9 televisores de 50 polegadas, com as 157 câmeras em tempo real, com todo o campo sendo monitorado. Então,
e grava
isso já,
também?
E com gravação, e gravação em lugares independentes para segurança. Então, hoje, inclusive com gravação de placas, identificação de placas de veículos que entram e saem da universidade. Então, foi um projeto arrojado, né? Demorou-se bastante tempo para isso, é um investimento próprio da universidade. Nós temos muita convicção que, ao aliar as câmeras com a melhoria que nós fizemos em todo o cercamento da universidade e algumas mudanças, as guaritas que foram instaladas, o sistema de trânsito que foi modificado, isso já está contribuindo para melhorar bem a situação de segurança da UEM. Porque a UEM está dentro da cidade, né, vocês reportaram várias situações difíceis que vivemos, e também na verdade, o campus é muito grande, não é? E com isso trouxe problema de segurança. A UEM funciona à noite, os nossos cursos começam as aulas às 7h45 da manhã e vamos até 11 da noite. E muitos setores funcionam até de madrugada, porque laboratório de pesquisa, por exemplo, não para. Muitos estudantes vão de madrugada verificar seus experimentos, e a segurança é importante. E tem uma outra coisa, que está em licitação, é um recurso de um edital que nós concorremos. A UEM ficou em primeiro lugar no Paraná, entre as universidades. Ficamos em terceiro no Brasil, e é um recurso da Copel Anel, é um fundo verde e amarelo, em que nós estamos já em licitação a instalação de geração de energia fotovoltaica, que é 20% do nosso consumo, né? A UEM tem uma conta de energia que chega a dar R$800 mil por mês. Então agora nós vamos gerar 20%, e nesse projeto prevê também toda a troca de iluminação do campus, a iluminação externa por LED, e nos ambientes internos. Isso vai dar, ao mesmo tempo, uma economia de 10% na conta de luz, ou seja, 20% de geração mais 10% de economia, vamos reduzir 30% da conta de energia. E mais que é mais importante, a iluminação por LED foi feita de tal forma que vai melhorar também a iluminação do campus, ou seja, vai contribuir para a segurança também do campus, aliada ao sistema de monitoramento.
Porque quando havia furtos, né, em laboratórios, em centros de pesquisa ali na UEM, em departamentos, né, havia risco até de perder pesquisas de anos, né? A gente trouxe reportagens sobre computadores que foram levados pelos ladrões com material de pesquisa, né?
Sim, muitas vezes, computadores inclusive antigos, né, que não tinham quase valor nenhum, e isso traz um dano enorme, porque às vezes projetos de 6 meses podem sofrer danos, e inclusive o risco, né? Porque tem muitos ambientes dentro da universidade que é periculoso, tem pesquisa com vírus, com radiação, com bactérias, né? E claro que estão tudo sinalizado. Então eu tenho certeza que a segurança do campus vai aumentar e vai dar mais tranquilidade para que os estudantes, né, fiquem, porque em especial no período noturno, né? Porque a aula vai até 11 da noite e tinha muita gente de preocupação com isso. Então, já está funcionando o sistema, na verdade, isso já está na prática acontecendo.
Agora, para isso foi preciso levantar alambrados, né, em toda a universidade. Né?
A gente sempre cercar, se defendeu, né, da universidade, a ideia de não ter muros e a universidade ficar integrada com a cidade. Isso claro que seria o ideal, mas infelizmente não tem jeito, foi necessário. Agora, é assim, o campus, ele tem todo alambrado, mas ele tem os seus acessos, e a gente procura fazer trabalho com a comunidade, há atividades culturais. Desde que a pessoa se vai na hora da atividade cultural ou fazer caminhada em condições normais, não há nenhum problema. O campo está sempre aberto. Né? Agora, a partir das 11 da noite até 6 da manhã, realmente é um horário que não há motivo para trânsito. E aí fica só um portão aberto, aquele que tem acesso pela 10 de maio. Isso ajudou bastante a diminuir os casos de problemas de segurança no campus.
Qual a avaliação que o senhor faz sobre esse período, esses 4 anos, da relação da universidade com a sociedade civil organizada?
Olha, Luciana, essa é uma pergunta importante, porque quando nós... sempre aquela história, a universidade não cruza Colombo, não interage com a sociedade. Eu preciso olhar de outra forma para isso, porque nós temos mais de 450 projetos de extensão. Todas as políticas públicas, né, que vêm do Estado, da Prefeitura, federais, dos ministérios, que a universidade faz. E nós, na gestão atual, a gente procurou participar de todas as reuniões das associações, sejam elas que qual fosse, procuramos trabalhar para aumentar essa interação. A gente acredita que teve uma boa repercussão. Tanto tivemos momentos difíceis nesse período que a gente teve o apoio da comunidade. Eu acho que melhorou muito. Agora, é preciso tomar assim, um pouco de cuidado, porque algumas pessoas que às vezes reclamam é porque acham que a universidade tem que fazer alguma coisa em benefício delas. A UEM é uma universidade pública. Eu vou dar o exemplo do que eu conversei com o reitor do sistema, que é CUNY, que é o sistema de universidade da cidade do estado de Nova York. A universidade americana tem uma tradição de viver de muita doação. Eles têm, inclusive, leis que estimulam as pessoas que deixam heranças, que façam doação para as universidades. Nós, infelizmente, não temos ainda. Está sendo discutido no Congresso uma lei para isso. Mas aí eu perguntei para o reitor da Universidade de Nova York, como é que é isso? Alguém faz uma doação, mas essa pessoa às vezes quer fazer uma doação de um e quer ter 10 de retorno, porque a universidade poderia canalizar uma atividade que beneficiasse aquele cidadão privado, que não é possível do ponto de vista de recursos públicos. Ele disse claramente, não é assim que funciona mesmo, não. Você tem que ter a universidade eleger determinados projetos, e aí quem faz a doação não pode querer nada em volta. Quem tem que ganhar é a sociedade. Não é? Então a palavra doação é preciso que as pessoas olhem no dicionário, né? Doar é quando você não quer nada em troca, né? Então mas eu acredito que nós tivemos uma melhoria bastante forte da interação com a sociedade. A universidade, evidentemente, não consegue atender tudo, de atender todas as demandas, mas houve um esforço, sim, tanto na parte cultural, na parte de prestação de serviço. Eu digo assim, por exemplo, nós vamos prestar um serviço para a comunidade. Não é justo que a universidade preste um serviço para alguém na esquina quando eu tenho uma empresa que tem lá do lado, que paga imposto, que faz aquele mesmo serviço. Então não é papel da universidade competir com as empresas que fazem isso. O que, que nós temos que fazer? Aquilo que está, que não está disponível na região, que é de alta complexidade, a universidade tem seus equipamentos mais sofisticados, então ela tem que fazer prestação de serviço de alta complexidade quando a sociedade não tem. Evidentemente que tem o setor de saúde, aí é um pouco diferente, porque nós estamos integrados, o HU e todas as nossas unidades, como o LEPAC, imunogenética, ao SUS, então nós estamos realmente, aí somos um prestador de serviço, que em princípio deveria ser de média e alta complexidade, o hospital universitário, mas ele está integrado às unidades básicas de saúde e também acaba atendendo também o atendimento que deveria ser nas unidades básicas de saúde, em razão de como funciona o nosso sistema de saúde, né? Então é um outro local de atendimento à comunidade e que a gente tem certeza que o HU faz um trabalho de excelência, né? E a clínica odontológica também faz, certo, né? Então, assim, não é que a interação não existe. A gente procurou melhorar, a gente acredita que tenha melhorado. E é evidente que a nova gestão, eu te digo o seguinte, todo gestor tem que entregar aquilo que vai gerir melhor do que recebeu. A gente tem convicção de que fez isso. E agora tem que torcer para que o novo gestor que vem aí, né, que faça, entregue melhor a universidade daqui a 4 anos.
O senhor volta para a atividade acadêmica? O senhor, na verdade, já me disse que não saiu, não deixou a atividade acadêmica.
Veja bem, a gente é contratado na universidade para ser professor, no meu caso, para ser professor, como tem os agentes universitários. Nunca me passou pela cabeça, quando eu entrei na UEM como professor, eu tinha sido aluno da UEM, fui fazer minha mestrado, doutorado na Unicamp, depois fiquei no exterior 2 anos na Inglaterra, nunca passou pela cabeça quando virei professor de que virasse reitor, né? Foi meio consequência, a administração, a universidade precisa dos seus gestores, né? Diretores, chefes de departamento, e aí apareceu a oportunidade. Mas a gente tem uma função como docente, que é ensino, pesquisa e extensão. É isso, todo professor acaba se envolvendo nessas três atividades. Então, nesse período como reitor, foi difícil dar aula na graduação, porque tem muita viagem, aí não é justo faltar aula e deixar. Mas sempre dei palestras e continuei orientando os alunos de mestrado, doutorado, nesse período. Agora eu volto mais com mais tempo para isso, né, que é orientação de mestrado, doutorado e também retomar aulas em nível de graduação, né?
Tá certo. Reitor, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu agradeço sempre a oportunidade, Luciana, e desejo aí Na verdade, externar meus agradecimentos, porque você sempre, você e a CBN sempre deram os espaços para a universidade. Nós temos que prestar serviço, prestar contas à comunidade do que a universidade faz, afinal de contas somos uma universidade pública, não é? E como universidade pública, ela não tem dono, quem é o dono é a população, não é? E a gente tem o dever de procurar fazer um trabalho de excelência e formação de qualidade, porque são os profissionais que nós formamos que estão aí atuando na sociedade e oferecendo à sociedade o serviço que ela precisa em todas as áreas do conhecimento.
Tá certo, muito obrigada. Conversamos com o reitor Mauro Baez, o reitor da Universidade Estadual de Maringá, que fica no cargo até o próximo dia 10, né, quando se encerra essa gestão, então, de 4 anos.